Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio deste, que é o podcast de todos os profissionais da saúde animal e especialmente de todos os enfermeiros veterinários, um pouco já pelo mundo inteiro, não é verdade? E hoje vamos conversar sobre algo que pode gerar assim um bocadinho de ansiedade para quem dá e também para quem recebe, que é o feedback e que sabemos que é tão importante que seja partilhado até com algum tato, não é? E que seja recebido abertamente também para que todos nós, as nossas equipas, os nossos colegas, melhorem, evoluam, floresçam. Isto é dirigido a todos nós e não só a quem lidera equipas, porque nós damos e recebemos feedback todos os dias, não é? Ao fim e ao cabo, mesmo não estando em posições de liderança. Ana, aproveito para te cumprimentar mais uma vez, neste que é o primeiro episódio de 2023. E um bocadinho no espírito do tema de hoje, aproveito também para te dar um bocadinho de feedback e para te agradecer, não é? Porque estou muito contente pelo nosso percurso até aqui. Sei que passados mais ou menos daqui a nada quase 3 anos, ainda há tantos colegas que nos ouvem e obrigada a todos vocês também que estão aí desse lado e que nos enviam feedback no Instagram, que nos agradecem pelos temas que discutimos por aqui. E claro que isto não podia acontecer se tu não fizesses parte deste projeto. E mais
Olá, obrigada.
nada, nada, eu é que tenho que agradecer e agradeço também pela excelente conversa com o Dr. Gonçalo da Graça Pereira neste mês de janeiro, em que foste a convidada especial para conversar sobre o mundo da enfermagem veterinária. E eu já disse e volto a dizer, acho que ele não podia ter escolhido a melhor representante da nossa classe profissional. Para toda a gente que nos está a ouvir, se quiserem voltar a ouvir esta conversa, é só procurar no perfil de Instagram do Dr. Gonçalo, porque a live ficou gravada por lá para a posteridade, não é? Podem ouvir quando quiserem. Como estás, Ana?
Olá, Sandrinha, obrigadinha. Olha, um bom ano. Acho que 2023 vai nos reservar um grande ano, com grandes desafios profissionais e pessoais. O que eu desejo para mim e para ti é que continuemos a crescer, continuemos a conversar sobre temas tão importantes que têm impacto na nossa vida, mas em muitas outras pessoas, não é? Por isso, obrigada pelas tuas palavras, por ter estado presente no direto com o Gonçalo. Foi importante saber que os enfermeiros veterinários têm um palco e pode-se falar sobre o que somos, o que fazemos, qual é o papel de destaque que temos e, acima de tudo, trabalhar no reconhecimento da nossa profissão, não só dentro das clínicas e hospitais, mas também na sociedade civil. Vamos atacar o episódio?
Vamos, pois. E olha, entrando já no tema de hoje, não é? Eu ouvi sempre uma frase e só agora é que descobri de quem é que era, eu não sabia de quem é que era. E a frase é: elogia em público e corrija em particular. E tem até uma segunda parte que eu não conhecia e diz: um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. E como eu já disse, eu não sabia de quem era, fui à procura e parece que esta frase pertence a um senhor brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella e que é escritor, filósofo e professor universitário. Mas o que eu pergunto e que deixo aqui um bocadinho aberto também para tu comentares mais tarde é se achas que será assim tão simples do elogiar em público e corrigir em particular. Eu concordo bastante com esta frase, mas sei que é um bocadinho mais elaborado do que isto. E vou começar por vos explicar mais um bocadinho sobre o que é que significa feedback. Eu também sabia, não é? Claro, toda a gente é do senso comum, não é? Mas encontrei um artigo da UTAD, a autora chama-se Cátia Pereira Garcia, e este artigo está muito bem estruturado e explica muito bem tudo aquilo que se relaciona com feedback. E eu acho que, como já disse, que é uma questão de senso comum, que toda a gente sabe mais ou menos o que é, mas de uma forma mais concisa. A autora deste artigo diz-nos que o feedback é saber dar e receber opiniões, críticas, fazer sugestões sobre determinada situação, atitude, comportamento, com o objetivo de guiar ou orientar alguém ou um grupo de pessoas e para que o resultado seja uma mudança a nível individual ou até coletivo. Depois, esta mesma autora, neste mesmo artigo, diz-nos que existem pelo menos 3 tipos de diferentes de feedback. Existem o feedback construtivo, positivo e negativo. Sendo o feedback construtivo, informação sobre o comportamento de alguém, que normalmente é apresentada de uma forma que seja bem aceita pelo receptor. O feedback positivo, toda a gente sabe o que é, não é? É informação sobre aqueles comportamentos da pessoa que atingiram os objetivos que eram pretendidos e, desta forma, sendo positivo, vai reforçar este tipo de comportamento. E o feedback negativo será então informação sobre os comportamentos da pessoa que, neste caso, não atingiram os objetivos e vai desencorajá-los. Mas essencialmente o tipo de feedback que esta autora nos diz que nós devemos de dar e receber também é um feedback construtivo, que segundo ela tem como objetivo ajudar e melhorar o desempenho da pessoa que o recebe. Se for dado da maneira correta, gera aceitação por parte do receptor, não é? e vai também fazer uma coisa extraordinária, que é reforçar a relação profissional entre estas duas pessoas, entre quem dá e quem recebe feedback. Neste mesmo artigo da UTAD, esta senhora Cátia Pereira Garcia reforça a ideia de que existem estudos até que comprovam, e passo a citar, o elogio, identificando os pontos fortes da pessoa, produz melhores resultados do que o foco nas insuficiências e limitações desta mesma pessoa. Para melhorar, as pessoas precisam inevitavelmente de feedback positivo e não que se realcem as dificuldades. Ou seja, nós aqui vemos já que, de acordo com uma carrada de estudos, não é? É muito mais importante reforçar as atitudes positivas para que estas se continuem a desenvolver do que salientar aspectos negativos das atitudes ou comportamentos dos nossos pares ou até dos nossos superiores ou pessoas que estejam a trabalhar abaixo de nós, se formos líderes, etc., em termos de estrutura hierárquica. Depois, para dar um feedback de qualidade, é necessário desenvolver algumas skills, nomeadamente de comunicação e linguagem. Eu encontrei um artigo muito interessante num site português que eu desconhecia, que se chama Executiva, e que é um site criado por duas jornalistas, Maria Serina e Isabel Canha, que é especialmente dedicado a mulheres no mundo empresarial português. E eu achei que isto podia se aplicar à nossa à enfermagem veterinária e ao mundo da veterinária, porque maioritariamente nós somos mulheres, não quer dizer que sejamos só mulheres, mas achei que isto se podia adaptar a nós. E neste artigo chamado 8 formas de dar um feedback eficaz, cuja autora é Cristina Correia, é reforçada exatamente esta questão da linguagem e da comunicação. E ela identifica então 8 pontos. Ela começa por nos dizer que antes de dar feedback, é muito importante perceber se a pessoa está aberta a receber as nossas críticas e sugestões e que é educado e até empático, não é? Perguntar se podemos partilhar estas tais opiniões e sugestões com esta pessoa, não é? E demonstrar algum respeito para com o timing deste colega. Se a pessoa disser que não é uma boa altura, ela diz-nos que uma boa estratégia é dizer à pessoa, olha, diz-nos então quando é que é uma boa altura para conversarmos e para eu te dar algum feedback, ou seja, para a pessoa nos dar também algum feedback por sua vez de quando é que está pronta para receber estas sugestões e opiniões. E eu acho que isto é bastante importante, que isto é aquele ponto-chave do respeito, não é? Que nós já falámos no episódio anterior sobre descanso e produtividade, e que falámos também que respeitar limites é muito importante. E então, este ponto aqui, este primeiro ponto da autora Cristina Correia, foca exatamente essa questão. Respeitarmos o timing das pessoas. Depois, em segundo lugar, é importante começar e acabar o nosso feedback de uma forma positiva. E ela explica-nos que começar a conversa com pontos positivos sobre o desempenho da pessoa faz com que haja, inclusive, um estímulo positivo no centro de recompensa do cérebro. E então, isto vai resultar numa maior receptividade e uma maior abertura a ouvir alguma coisa sobre pontos não tão positivos e que possam necessitar de alguma melhoria, pronto, por parte de quem está a receber feedback. E, igualmente, é muito importante acabar de uma forma positiva. Ou seja, começar e acabar de uma forma positiva vai ser extremamente importante para que haja alguma receptividade da parte da pessoa que nos ouve, porque isto são estratégias para enganar o nosso cérebro, não é verdade? Para fazer com que este tal centro de recompensa se sinta recompensado. A terceira estratégia que esta autora nos indica é utilizar uma formulação positiva nas nossas frases, ou seja, utilizar menos o não. Porque normalmente as frases negativas vão colocar o nosso interlocutor na defensiva. Em vez de dizer assim, por exemplo, não fizeste aquilo que penso da melhor forma, não é? Podemos dizer, já pensaste como é que seria se fizeste aquilo que penso de forma diferente ou desta forma assim como eu te vou explicar? E a pessoa, a partir daqui, vai estar logo programada para não estar tão na defensiva e para pensar assim, olha, ela está-me aqui a ajudar porque está-me a ensinar uma forma melhor de eu fazer este penso, de eu melhorar, de eu prestar um melhor serviço e de eu evoluir no que diz respeito às minhas skills técnicas. Depois, o número 4 deste artigo é deixar o outro autoavaliar-se. Ou seja, deixar que a pessoa a quem nós estamos a dar feedback avalie o seu próprio desempenho. E isto faz com que esta pessoa se sinta, de alguma forma, um bocadinho empoderada, porque tem a percepção que chegou à solução para um problema sozinha e que tem algum controle sobre a situação. E um exemplo disto, que eu inventei aqui, é perguntar, então, como é que achas que correu a reanimação do nosso paciente que entrou em paragem cardiorrespiratória hoje? E fazer um bocadinho um debriefing e deixar que a pessoa explique o que correu bem e mal e que consigamos discutir o que é que se pode melhorar. O quinto ponto que esta autora da executiva nos indica é, em vez de criticar ou elogiar, devemos informar quando damos feedback. Ou seja, informar especificamente o que é que está a correr bem no desempenho daquela pessoa e identificar o que foi modificado para produzir esse bom desempenho, para que este comportamento consiga ser reproduzido e para que se consiga uma evolução contínua. E não só elogiar e dizer, olha, sim senhora, a tua performance nesta determinada tarefa foi muito boa, ou então criticar e dizer, olha, foste uma nódoa, não conseguiste atingir este objetivo, porque lá está, isto gera um bocadinho também uma atitude defensiva da parte de quem nos ouve, não é? Alguma repulsa até para com estas conversas de feedback, e aquela abertura que nós tínhamos no início, que era tão importante, vai também acabar, não é? Em sexto lugar, a autora diz-nos que é importante ser claro quando se emite feedback, ou seja, usar exemplos concretos quando fazemos aquelas críticas ou sugestões e não generalizarmos muito, não é? É encontrarmos alguma situação em que digamos assim, olha, nesta situação a tua atitude ou o teu desempenho foi muito bom, continuar assim, ou então naquela outra situação o teu desempenho não foi tão bom, vamos ter que fazer isto ou aquilo para melhorar. E dar ideias de como é que alguma coisa pode ser melhorada. Por exemplo, em vez de dizermos assim, olha, as tuas skills de comunicação com os tutores não são boas, a um dos nossos enfermeiros veterinários. Podemos dizer assim, sei que tiveste dificuldade em explicar a nota de alta ao tutor da Mimi, o que é que achas de fazer uma formação sobre comunicação com tutores para melhorares este aspecto? Não é? E a partir daqui eu acho que a aceitação é logo muito melhor, porque nós para já ficamos a perceber que esta pessoa que está a falar connosco se importa com a nossa evolução e também gera uma maior abertura, não é? A interiorizar este tipo de críticas e sugestões. E, claro, valoriza-nos como funcionários, não é? Porque sabe que se nós evoluirmos neste tipo de skills, vamos ser uma mais-valia para a empresa. Depois, a penúltima dica deste artigo é, e passo a citar, evitar o feedback Big Brother. Isto traduzido por miúdos é evitar o chamado micromanagement, não é? Nós todos conhecemos algum líder, eu conheço alguns, inclusive já trabalhei com eles, que controlam todos os movimentos dos seus funcionários e se perdem algum do controle, digamos assim, ficam um bocado desorientados e nós sentimos-nos também mal porque achamos que estamos a ser controlados, não é? E se esta pessoa que vai receber feedback sentir que nos últimos tempos tem sido excessivamente supervisionada em comparação com outros colegas ou que andam a controlar todo e qualquer dos seus passos, né? Isto pode gerar uma resposta defensiva em relação ao feedback que nós estamos a dar e pode não produzir as melhorias que era suposto serem o resultado desse feedback, né? Que ao fim e ao cabo é o objetivo. Em vez disso, o que se deve fazer é voltar um bocadinho àquele ponto número 4, que é a autoavaliação, e envolvermos o colega, o funcionário, o que seja, no feedback que é dado sobre o seu próprio desempenho. Ou seja, fazer perguntas, como é que achas que foi o teu desempenho nesta situação, como é que achas que correu, o que é que podes melhorar, o que é que não podes. Pronto, e dizer que dás algum à vontade para que façam uma autoavaliação. Por último, neste artigo da executiva, dizem-nos que é importante direcionar a avaliação do desempenho e praticar a orientação por metas quando se produz feedback. Ou seja, perguntar qual é o objetivo a longo prazo, o que é que se vai fazer a seguir, e o que é que se pode melhorar após de atingir esta determinada meta? Pronto, um bocadinho mais da autoavaliação, não é? E direcionar esta autoavaliação para um determinado objetivo. E, se calhar, estabelecer também prazos, não é? Para que este feedback dê os seus frutos.
Deixa-me só acrescentar. Nesta forma de abordar um feedback, está claro que o feedback não está centralizado no indivíduo, no colaborador, e é isto que nós temos que pôr por terra de uma vez por todas. O feedback está relacionado num determinado comportamento, como é que aquele indivíduo e como é que o seu líder vai resolver, vai o apoiar e como é que se vai melhorar, como é que as pessoas vão melhorar a empresa a longo prazo. Ou seja, estas formas acaba por desconstruir um bocadinho este pavor que existe dos feedbacks, não é? Muitas vezes nós estamos associadas sempre a ver o feedback algo negativo, uma conotação negativa, algum dedo a apontar a determinada tarefa, e não tem a ver com isso, efetivamente. Tem a ver com que comportamento é que eu posso melhorar e que apoio é que eu vou ter para resolver aquele problema e como é que mais tarde nós vamos avaliar esta mudança de comportamento. Mas sabes uma coisa, Sandra? O feedback está muito relacionado com como a gente diz aos tutores como devem educar os animais, não é? Que é sempre como. É o reforço positivo.
Sem dúvida. E exatamente aqui, o começar de uma forma positiva e acabar de uma forma positiva. Eu acho que se nós tivermos uma experiência positiva com uma destas conversas de feedback, nós já não vamos estar tão ansiosos da próxima vez nem tão na defensiva, não é? Isto é realmente um bocadinho brincar com isso do reforço positivo, mas é verdade, porque o nosso cérebro quer uma recompensa, não é? E não só através do elogio, não é? Porque muitas vezes não é a forma certa, mas da informação, não é? Como eu já disse ali naquele ponto, informar, ser objetivo, dar exemplos concretos do que é que pode ser melhorado, não é? E fazer perceber as pessoas que é possível melhorar e que tu estás ali para apoiá-las e para orientá-las nesse sentido. E já falámos aqui um bocadinho bastante sobre como dar feedback, mas também é muito importante saber como recebê-lo. Isto algumas vezes também, num sentido contrário, não é? Do funcionário ou do enfermeiro veterinário para o líder, não é? Ou do médico veterinário para o líder, seja ele um gerente ou um manager, ou seja outro médico veterinário ou outro enfermeiro veterinário que lidera a equipa, às vezes é muito difícil, não é? Às vezes a aceitação é bastante difícil. E algumas das dicas que nos são dadas, voltando a este artigo da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da autora Cátia Pereira Garcia, ela dá-nos algumas dicas que são, por exemplo, demonstrar o interesse pelo que nos é dito, ou seja, demonstrar respeito, não é? Demonstrar que estamos a levar a sério aquilo que aquele funcionário, ou aquele enfermeiro, ou aquele médico, ou aquele colega, não é? Porque isto às vezes, nós estamos a imaginar isto, dar feedback se calhar num contexto muito formal, não é? Que é, vamos ter uma reunião para avaliar a tua performance anual ou bianual, não é? Que é se calhar o estilo, espero eu, não é? Que já seja mais uma prática corrente nas empresas hoje em dia, que é o estilo que nós estamos mais habituados, não é? Mas eu acho que até todos os dias, mesmo na nossa prática clínica diária, nós estamos a imaginar isto muito formal, mas muitas vezes é em conversas informais, não é? Nós estamos a ter alguma performance, alguma skill técnica ou mesmo alguma soft skill, não é? Por exemplo, de comunicação, e há um colega que nos diz, olha, posso falar contigo sobre determinada atitude que tu tiveste ou assim, não é? E eu acho que é importante demonstrar interesse por aquilo que nos é dito, não é? Prestar atenção e demonstrar interesse por aquilo que estão a dizer sobre nós. E depois, perguntar se tivermos dúvidas e pedir exemplos concretos daquilo que nos estão a dizer, não é? Para que possamos compreender como deve ser e para que possamos também perceber o que é que podemos melhorar, não é? Porque se nós não percebemos aquilo que podemos melhorar, qual é que é o objetivo do feedback, não é? Depois também, esta autora diz-nos que uma das estratégias para receber feedback é não adotar uma postura defensiva, não é? Que foi aquilo que nós já falámos. Porque nós temos a tendência sempre a arranjar alguma desculpa, não é? Ou arranjar algum culpado por determinada situação, ou arranjar uma justificação para aquele comportamento ou para aquela atitude. Mas não, nós devemos é ouvir primeiro aquilo que as pessoas têm para dizer sobre nós. E por último, o que ela nos aconselha é estabelecer objetivos e metas, tal como a autora do artigo da executiva nos indica, para que consigamos melhorar com base naquele feedback que recebemos. E depois, uma coisa muito importante que nós nos esquecemos é nós próprios pedirmos feedback sobre nós regularmente para conseguirmos também acompanhar a nossa evolução, não é? Porque nós estamos a competir muitas vezes connosco próprios, não é? Que é o que deve ser, que é mais correto, não é? Termos sempre a possibilidade de desenvolver e evoluir uma versão melhor de nós, não é? E eu acho que a melhor forma é receber feedback das pessoas com quem nós trabalhamos. E às vezes isto é um bocadinho esquecido. Eu estava a falar aqui destas conversas anuais ou bianuais sobre o nosso desempenho e se isto for esquecido, lembrem os vossos líderes. Olha, podes-me falar um bocadinho sobre como é que foi o meu desempenho nestes últimos 6 meses ou no último ano, não é? Porque muitas vezes nós corremos tanto no nosso dia-a-dia, não é? Temos tanta coisa para fazer, tantas tarefas, e as pessoas que estão à frente das nossas equipas também se esquecem um bocadinho disto, não é? E se nós as relembrarmos é mais fácil. E pronto, eu vou acabar de falar aqui sobre feedback, é aquilo que eu aprendi sobre este tema, não é? Com alguns artigos que li, com estes 2 artigos que eu referi aqui. Espero que melhore a minha e para quem nos está a ouvir, né, a vossa capacidade de dar e de receber feedback. Porque isto é, ao fim e ao cabo, o ditado é antigo, não é? Mas a falar é que a gente se entende. E se não soubermos como é que o nosso desempenho é visto pelos nossos pares, nós nunca vamos poder melhorar, não é? Porque muitas vezes nós temos a noção daquilo que se passa dentro das nossas cabeças, mas não nos estamos a ver como as outras pessoas nos veem, não é? E se calhar até temos uma ideia mais negativa, às vezes até é assim, não é? Mais negativa do nosso desempenho que as outras pessoas não têm, que se calhar é mais positiva. Isso também, se não dermos feedback aos nossos colegas, é a mesma coisa, não é? Eles também nunca vão perceber quais é que são os pontos que eles podem melhorar. E eu acho que estas dicas destas 2 autoras são bastante concisas e conseguem resumir um bocadinho aquilo que é dar e receber feedback. E Ana, o que é que tens a acrescentar mais sobre este tema?
Olha, queria pegar pela parte em que tu falaste de pedir o feedback, porque isto coloca uma responsabilidade nos nossos líderes para nos avaliarem diariamente as nossas competências, aquilo que nós estamos a fazer, se estamos a ir ao encontro dos objetivos da própria empresa. E tu até começaste a falar sobre uma frase muito simples, sobre como o feedback é senso comum, como nós crescemos a dar feedback e a pedir feedback, desde crianças em que dizemos aos nossos pais aquilo que gostámos, o que é que correu bem na escola, o que é que não correu, e chegamos à nossa idade adulta, assim, em contexto profissional, e o feedback já se torna desconfortável. Um conceito tão simples necessita de dedicação e de outros olhos por parte da gestão. E é aí que eu quero levar aquilo que eu aprendi. Feedback tem um poder enorme no sucesso das empresas, porque se nós achamos só que ao recebermos feedback, efetivamente estamos a melhorar as nossas competências, a sermos melhor no futuro, e é como tu dizes, nós estamos a todos os dias a tentar ser melhor do que fomos ontem, nós, não ser melhor que o nosso colega, porque o grande objetivo é todos melhorarmos, porque lá está, esta evolução não é só para os funcionários. Se temos funcionários a evoluir e a crescer, a ganhar novas competências, temos uma empresa, temos uma clínica ou um hospital a crescer, a desenvolver-se. E isto é muito importante porque coloca uma responsabilidade muito maior para as empresas. Um estudo da Forbes até diz que 80% dos funcionários, e também é na América, aprecia o feedback, seja ele positivo ou negativo. Nós andarmos aqui ao sabor das ondas, sem saber para onde nos virar, faz com que a gente perca imenso tempo. Quando tu não sabes o caminho, qualquer caminho é bom. Agora, se calhar é o caminho que te vai levar onde tu queres, se calhar não é. É importante é que haja aqui uma criação clara de como é que o feedback funciona, que seja claro para toda a gente, não é? Tem que haver uma forma de recolhermos os dados dos colaboradores, ou seja, como o feedback formal que tu falaste e o informal, que é o que existe no nosso dia-a-dia, não é? Nós sabemos que o formal são aquelas reuniões de avaliação que normalmente são mais estruturadas, exigem uma maior preparação, é aquilo que dá também mais miúfa à malta, normalmente é anual, mas é aquela que se calhar dá mais resultados a longo prazo de desenvolvimento de competências. E às vezes é a única oportunidade que nós temos para falar sobre como é que correu o ano. Mas não, nas clínicas veterinárias, em que é tudo muito, muito a correr, estamos sempre a fazer uma data de coisas, o feedback informal que tu falaste realmente é o mais importante, até para o nosso dia-a-dia, é feito até de uma maneira espontânea, muitas vezes até peca por ser pouco estruturado, não é? Porque é ali in loco, não é? Mas ajuda as equipas a priorizar as suas tarefas e cria aqui oportunidades de feedback de ambos os lados. No dia-a-dia, sendo a coisa mais espontânea, faz com que o que tu recebes também tens ali uma janela para poderes dar. E nós temos que perceber, recolhemos os dados dos nossos colaboradores, temos que fazer aqui uma análise de tudo aquilo que recebemos e tem que haver uma ação. Ou seja, os nossos líderes têm que perceber o que é que está bem e o que é que está mal nas nossas equipas e têm que agir, criar nas equipas formas de achar soluções de melhoria, porque às vezes a solução não está nos líderes. E isto é importante e dá mais confiança também às equipas. A solução às vezes está nas equipas, porque aconteceu alguma coisa, o que é que pode melhorar? Lá está, uma reanimação. Mas se calhar há coisas na reanimação que podem melhorar na recepção, no enfermeiro, no médico, nos procedimentos, no material que é preciso ter em estoque. Ou seja, muitas vezes a solução está na equipa. E depois é preciso avaliar a própria ação, ou seja, falar só que é preciso melhorar, implementa-se ou não se implementa, não se sabe se não se fizer uma avaliação futura, não é? Mas tem que haver esta preparação da gestão e tem que haver aqui uma cultura que eu acho que ainda não existe, pelo menos em Portugal. Não só no setor da veterinária, não é? Nós estamos a focar-nos porque é a nossa área, é onde nos dói, não é? Tem que haver um ambiente seguro, tem que haver um ambiente confiante que nos estimule a falar, a dizer, olha, eu isto não gostei tanto, olha, eu isto gostei, olha, como é que aprendeste a fazer? Ensina-me. Se as equipas ou são mais tóxicas ou há aqui mais alguma tensão. Eu li um artigo, uma gestora de equipas veterinárias, há muitas tensões no que toca aos cuidados de saúde animal, não é? Muitas vezes em torno aos limites das próprias competências de cada classe profissional, mas também podem haver aqui tensões no que toca a género, no que toca à idade, a própria cultura das pessoas, pode criar aqui algumas barreiras que influenciam o dar e receber feedback. E isto, o feedback, tem que ser parte da rotina. desconfortável ao início, pode ser pouco orgânico, se calhar, mas isto tem que ser trabalhado, tem que se enraizar nas equipas, tem que ser uma coisa consistente, que é para as pessoas perceberem que têm espaço para ser ouvidas, há espaço para crescer, mas há espaço para realmente ver os resultados. Eu saber que eu fiz determinada tarefa, ok? Eu tinha um comportamento que se calhar não era o ideal, o que é que eu pude fazer para melhorar? Ok, então vamos avaliar, e é por aqui que tem que seguir. Se nós estivermos só limitados ao feedback, apesar de tu teres falado que era muito dar um bombom no início e no fim, não é? O feedback sanduíche que tínhamos falado antes. Ter aqui uma coisa boa no início e no fim e depois ter ali a crítica. Mas o feedback é muito mais que corrigir, não é? O feedback é reconhecer as qualidades e os feitos alcançados. Olha, quando falavas da live com o Gonçalo, que não passou apenas de uma grande conversa entre pessoas que são apaixonadas pela área, eu cheguei ao trabalho e eu tive uma colega que me abraçou a dizer: "Oh, estiveste tão bem, obrigada por falares pelos enfermeiros veterinários." E lá está, eu não estava à espera, nem estava à espera de mais ninguém, mas soube bem. Soube, porque o feedback também é isto, também é reconhecer as nossas qualidades, aquilo que nós fizemos, cria aqui um sentimento de valorização. E numa altura em que as clínicas e os hospitais veterinários têm muita dificuldade em reter colaboradores, isto aqui é uma mega oportunidade de construir relações. Isto é muito, muito, muito importante. Nesse artigo que eu também li, da Sara Ibert, ela falou de vários tipos de feedback, não é? Falou do construtivo e do destrutivo, então do informal e do formal. Eu vou-me só focar aqui no construtivo, é aquilo que estimula a termos um ambiente motivador. É aquele que permite a que todos consigam pensar em melhores soluções, que é isso que nós queremos. Isto tem que ser um feedback oportuno, tem que ser honesto, claro, objetivo, específico, tem que dar apoio à pessoa. O que isto me leva às competências de quem dá o feedback. Já tinhas falado sobre as ferramentas de comunicação, mas eu queria acrescentar mais umas que me veio à cabeça, que é o sentimento de justiça. Muitas vezes nós estamos a receber um feedback totalmente enviesado do que aconteceu realmente. Ou um feedback foi generalizado que eu nem sequer estava detida nem achada na situação em que estão a mencionar. Ou seja, tem que haver justiça e tem que haver, até porque, mesmo que estas reuniões sejam à porta fechada, tudo se sabe numa clínica veterinária, não é verdade? Eu sei muito bem o que é que o colega que falou com o outro falou com não sei quem. Este sentimento de justiça tem que prevalecer nos nossos líderes e tem que estar focado essencialmente na solução e na equipa. Não é na pessoa, nem é no gestor. Tem que estar focado em resolver os problemas e em que é que a equipa vai beneficiar. E o líder tem que conhecer a equipa e tem que conhecer o trabalho desenvolvido. Ninguém ganha em vir alguém que não sabe como é que são as nossas dores, o nosso dia-a-dia, o que é que nos falta, o que é que nos está a acontecer, para vir mandar postas de pescada. Isto é muito importante. Às vezes temos gestores, temos diretores clínicos que não estão no meu turno, que não, por exemplo, não está no meu turno. O que é que ele sabe? Do que alguém lhe contou que se calhar pode não ser a realidade, não é? E é importante então que se calhar hajam pessoas por turno, não é? Líderes por turno, que consigam reunir a informação do turno do que realmente se passou. É importante nós focarmos. Este trabalho parece uma coisa de senso comum, mas exige bastante investigação e formas de extrair o melhor de cada colaborador. Em suma, o que ganha é as empresas. Eu queria só terminar com uma frase que eu li também na Sara, como se fôssemos amigas. Ela diz que quem lidera tem que ser o exemplo na partilha saudável de ideias e de opiniões e de como é que essa pessoa contribui para o ambiente saudável e confiança para que haja esta partilha. E é isto, não é? Ou seja, acima de tudo, nós queremos que os nossos líderes sejam um exemplo. Às vezes eles focam-se nas suas competências técnicas. Eu tenho que ser o melhor veterinário disto, eu tenho que ser o melhor cirurgião disto, eu tenho que ser o melhor enfermeiro disto, para poder inspirar a restante equipa. E às vezes não é por aí, não é? As pessoas podem ser líderes da forma como elas se dedicam efetivamente e genuinamente às suas equipas.
Olha, muito bem, eu também já aprendi uma carrada de coisas com estes artigos todos e com os que tu mencionaste aqui também, e eu fiz aqui algumas notas sobre aquilo que tu estavas a dizer. Ora. Tu estavas a dizer em relação ao feedback, e eu acho que eu concordo contigo que isto é uma coisa muito individual e que a forma como tu dás feedback a uns às vezes pode não ser igual à forma como tu dás feedback a outros. E num destes artigos que eu li, neste artigo da UTAD, a autora diz que isto é muito individual e que há pessoas, inclusive, que precisam de mais feedback do que outros. Isto reporta-me para uma situação que eu vivi, que estava a falar com uma pessoa da liderança no meu hospital e disse que o feedback devia ser mais frequente, e esta pessoa disse: "Ah, mas não há tempo e eu não consigo chegar a toda a gente. Eu não posso perguntar a toda a gente todos os dias como é que se sentem." Mas não é toda a gente, se calhar há indivíduos que precisam efetivamente de mais feedback do que outros, e que se calhar se sentem mais pessoas naquela empresa se o feedback for dado mais frequentemente e não só uma vez por ano e não só duas vezes por ano, não é? Se calhar se for uma coisa mais informal, se for dado pela pessoa que está em contacto com os funcionários, que é o líder no terreno, digamos assim, e não aquele superior hierárquico que se calhar não tem a noção daquilo que se passa no cotidiano, não é? E depois, muito importante aquilo que tu disseste, não é? O generalizar, porque tal como o dar feedback individual, o não generalizar e o dar feedback personalizado faz com que a pessoa sinta que a pessoa que está a dar feedback tem conhecimento da pessoa em causa, não é? Tem conhecimento deste funcionário, como é que ele se sente, não é? E tem sensação que o líder o conhece, não é? Que não é uma pessoa que chegou ali e que está a dizer aquilo só por dizer e só porque naquela reunião ou naquele momento tem que dizer alguma coisa e inventou ali meia dúzia de balhelhas, não é? De postas de pescada, para dizer só porque sim, não é? E eu acho que isto é muito importante para as pessoas não se sentirem só números naquela clínica, naquele hospital, naquele laboratório, naquela unidade de investigação, o que seja, com aquele veterinário de espécies pecuárias, ou whatever, onde quer que seja que nós trabalhemos. É muito importante perceber, pronto, mais uma vez vai-nos levar àquela máxima que nós falámos, não é? Do salário emocional, porque isto também é muito importante, o feedback está incluído no salário emocional. Não é só fazer por fazer, nós temos que sentir que fazemos com algum objetivo geral em comum e que estamos a evoluir a cada dia, que há alguém que está preocupada com a nossa evolução e com o nosso desempenho. Porque senão nós estamos ali só para ganhar o dinheiro ao final do mês e para sermos autómatos e para desempenhar as nossas funcionalidades técnicas, não é? Digamos assim, para sermos máquinas, e isto não é assim, não é? Nós sabemos que nós somos pessoas e que se calhar, se o feedback for dado como deve ser, a produtividade até vai aumentar, não é? E que os lucros, se calhar, a longo prazo também, não é? Porque nós estamos motivados a fazer mais e a evoluir como funcionários e a dar o melhor, a dar o nosso melhor e a fazer mais pela empresa, não é?
Sim, sim. E não pensem que isto é mais fácil porque uma clínica pequena do que num hospital com muitos, muitos colaboradores. Acredito que em ambiente hospitalar, em grandes empresas, seja mais difícil, seja mais desafiante, mas lá está, nós estamos a falar de pessoas para pessoas, e pessoas há em todo lado, numa clínica pequena, numa empresa, num hospital grande, e às vezes nos locais pequenos até pode haver mais tricas, levar coisas mais pessoais, haver outra, porque há outro envolvimento, não é? Por ser um menor número, por isso os desafios estão em todo lado, não é? Seja em exploração, seja pequenas clínicas, em grandes hospitais.
Sim, o facto de serem muitos funcionários não pode de todo ser uma desculpa, não é? Porque o facto de serem mais funcionários até pode ser benéfico, porque existem mais funcionários para delegar tarefas e essa pessoa que não consegue chegar a todos pode delegar a outra pessoa que se encarrega só de dar feedback aos funcionários. Exatamente. Foi exatamente a solução que eu sugeri à pessoa a quem abordei, que disse que deveria haver feedback mais regularmente, que é: vocês são X pessoas, deleguem tarefas entre umas e outras e tentem dar feedback mais frequentemente aos funcionários, porque eu acho que isso vai ser benéfico. E não é uma questão de, de lamechice, é uma questão de as pessoas sentirem-se pessoas, não se sentirem números, e a produtividade vai aumentar, certamente, eu tenho a certeza que sim. E pronto, Ana, olha, eu acho que já fizemos aqui um resumo bastante bom sobre aquilo que é dar e receber feedback. Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir já podem tirar aqui uma grande aprendizagem. Nós não somos especialistas nesta área, não é? Mas um bocadinho...
Cuidado de saber mais, não é?
Exatamente. Um bocadinho sobre este tema e que se calhar podem aplicar um bocadinho nos locais onde trabalham. Para acabarmos aqui da melhor forma, hoje vamos ter uma surpresa, porque hoje as sugestões do Rato na Biblioteca não vão ser minhas, mas vão ser da Ana. Ana, força. Queremos ouvir as suas sugestões.
Bem, espero estar à altura, não é? Eu fiz aqui um mix de Rato na Biblioteca profissional versus pessoal. Reuni aqui uma série uma formação, uma playlist e uma página. Então começamos pela série. Eu fiquei há um mês atrás, creio, vi uma série com chama-se Limitless, com o Chris Hemsworth, o ator de Thor. Só por o ator já vale a pena ver o comentário. Mas, só para vocês terem uma ideia, ele está classificado no IMDb de 8.1, que é bastante bom, e é um documentário de 6 episódios, onde o ator tem que superar desafios e descobrir formas para viver melhor e durante mais tempo. Este foi realmente o ponto de partida que ele queria, saber como viver melhor e viver mais tempo para acompanhar a sua família. E teve a ajuda de médicos, de cientistas, psicólogos e treinadores. São 6 episódios que abordam a gestão do stress, o choque térmico, o jejum intermitente, o desenvolvimento da força, a memória e o último, que é o mais forte de todos, que é a aceitação da velhice e o fim de vida. É uma parceria com a National Geographic e está na plataforma da Disney Plus. Eu adorei todos, achei incrível a forma humana de que um super-herói se apresentou neste documentário, porque estamos habituados a vê-lo em papéis de força, e a forma muito bonita em que ele tentou superar, juntamente com a sua família e com os seus amigos, cada um destes desafios. Spoiler alert, ele fez uma pausa na carreira porque nesta bateria de exames ele descobriu que tinha 8 vezes mais probabilidade de desenvolver Alzheimer, e realmente é um documentário que vale muito, muito a pena. Em relação ao Congresso, eu é puxar a brasa aqui à minha sardinha, não é? Vocês também, pelas nossas plataformas no Instagram, nós já temos estado a falar sobre este Congresso que vai existir em maio. É o Vet Nurse Update para enfermeiros veterinários, que vai abordar a medicina felina no dia 13 e 14 de maio, que eu tenho a responsabilidade de uma das palestras. Tem 2 workshops de eletrocardiografia, de anestesia. Está muito, 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 muito interessante. Eu já ia de qualquer das maneiras. E só para vos avisar que há vários sorteios a decorrer no Instagram, em várias páginas, e a inscrição está mais barata até 31 de março, por isso vão ao site, vão às páginas, quer da ProVet Nurse, da Update Vet, e até a página que o Congresso criou, o Vet Nurse Update, para ver todos os oradores, todos os tópicos que vão ser abordados. Vai ser incrível. Vai haver o Dr. Rodolfo, que já o tivemos aqui. Vamos ter o Dr. João Araújo, o Dr. Rui Ferreira, do Banco de Sangue Animal. Temos também o Gonçalo e o Tiago, claro que sim. E vai ser realmente muito, muito interessante.
Temos ainda o Diogo dos Santos também na anestesia, a Catarina Gonçalves, inclusive no workshop sobre analgesia e anestesia felina, muito importante, não se esqueçam, a dor, não é? A dor felina.
Exatamente. Exatamente. Agora, a playlist não é para nós, é aquilo que eu vos recomendo, é Música para Gatos, é de David Tay. Ele criou, tem uma série de singles e até um álbum lá para partilhar. Esta playlist é a recomendação de um artigo do Journal of Feline Medicine and Surgery, a avaliação da musicoterapia para reduzir o stress nos gatos hospitalizados, e conclui que efetivamente música para gatos, ou até música clássica, tem benefícios na estadia dos animais nos nossos internamentos, as suas interações melhoram, e entre não ter nada ou rocalhada, se calhar mais vale ter aqui esta playlist do David Tay.
Concordo, Ana. E para além de acalmar gatos, também acalma humanos, porque nós temos provas disso. Nós temos sempre música no nosso internamento de gatos, e eu já disse, eu fujo para lá para me acalmar, porque realmente o ambiente é muito mais calmo do que no ambiente
de cães. Ajuda. Por fim, queria muito que vocês colocassem todo gosto nesta página. É uma organização, é um movimento Estrela Viva. E eu conheci porque uma enfermeira veterinária muito querida, a Mariana Passeira, faz parte, e basicamente é um grupo de cidadãos empenhados em proteger, reabilitar e dinamizar a nossa Serra da Estrela. Digo nossa porque é de todos nós, não é? É o nosso grande pulmão. Eles têm grandes atividades, estimulam mesmo as pessoas para virem ajudar, e convido-os a todos a participarem numa atividade a 4 de fevereiro, em Gouveia, que eles vão limpar a área ardida, construir barreiras naturais para que as chuvas não arrastem o pouco solo fértil que ainda lá está, estimular a regeneração de espécies autóctones, impedir o assoreamento de uma ribeira que abastece a água toda uma aldeia e os seus campos e a toda a população, e vai haver piquenique e tudo. Necessita de uma pré-inscrição obrigatória, por isso conseguem pelo Facebook ou pelo Instagram, Movimento Estrela Viva. Vale muito a pena apesar de nós vivermos constantemente a apontar o dedo, se calhar também está ao nosso alcance fazer um pouquinho. E se todos nós fizermos um pouquinho, a nossa serra vai ficar mais verde nos próximos anos. E são as minhas sugestões, Sandra.
Obrigada, Ana, pelas tuas sugestões, foram excelentes. E não se esqueçam que no nosso perfil de Instagram, da VetNurseFM, está a decorrer um sorteio de 2 inscrições. E vão até ao post e concorram até ao final do mês e vamos saber o resultado no dia 1 de fevereiro. E fiquem atentos, participem, não se esqueçam. E olha, Ana, da minha parte é tudo. Eu espero que realmente as pessoas tenham aprendido alguma coisa com este nosso episódio. É sempre o nosso objetivo, não é? Para além de nós próprias aprendermos, é darmos um bocadinho a conhecer aquilo que podemos melhorar nas nossas organizações e para tornar a vida de todos um bocadinho melhor, como funcionários e também como pessoas, não é verdade? Da minha parte é tudo. Vemo-nos num próximo episódio.
Obrigada, Sandrinha, por mais este tempo de conversa, de termos este ambiente seguro para podermos partilhar as nossas ideias. Que este ambiente vá também para o resto das clínicas e hospitais onde estão os nossos colegas. Até breve!